você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, muito bom dia, seja bem-vindo. No ar, a nossa programação e nosso assunto agora é o Fundo Rural. Ontem, quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucionalidade da cobrança deste tributo sobre as exportações indiretas. Essa já era uma batalha longa do setor, o setor produtivo saiu vencedor por unanimidade ontem no Supremo Tribunal Federal, e realmente inconstitucional foi declarada a cobrança do Fundo Rural sobre as exportações indiretas. Para a gente entender o que isso significa, o que acontece a partir de agora e para quem vale essa decisão, a gente convidou para conversar conosco na manhã de hoje o deputado federal Jerônimo Guergen, que participa de toda essa decisão e essa discussão, esse debate, essa batalha do Fundo Rural desde o começo. Deputado Jerônimo, muito bom dia para o senhor, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, é um prazer ter o senhor conosco.
Bom dia a todos que nos acompanham. Eu considero que foi uma grande vitória, ainda mais porque ela veio daquele que era o nosso algoz, que é o próprio STF. O STF inventou essa situação de que o produtor deve Fundo Rural, depois de muitos anos dizendo que não devia. Isso tudo se deu com relação à troca de um ministro que, surpreendentemente, entra lá e faz uma mudança de posição que gera todo esse confronto há 23 anos, que eu venho trabalhando, né, pronto para tentar resolver com apoio, com a fala do presidente da República, a promessa dele como candidato, do próprio ministro da Economia. Então, o STF agora, ele corrige boa parte, né, eu considero que aí 60%, 70%, no mínimo 50% do passivo do Fundo Rural morreu ontem, porque agora o produtor vai ter o direito de buscar exatamente aquilo que ele foi cobrado pelo governo e que não foi cobrado nas exportações diretas, né? Um ato administrativo foi usado para fazer essa cobrança lá a partir de 2010 e, portanto, tudo aquilo que foi pago agora, o governo, no meu ponto de vista, vai ter que devolver. E esse mesmo Estado, porque eram outros governos, que fez o produtor aderir a um refis, abrindo mão do direito agora, por exemplo, de ter essa devolução, que obviamente está discutido na Justiça. Né? E nós vamos continuar o processo político que nós vimos. Essa foi uma vitória jurídica, portanto eu tenho que reconhecer que o papel da Andaterra e a ProSoja foi fundamental, foi aguerrido, decisivo, junto com algumas outras entidades, mas essas duas lideraram, inclusive ontem no STF, quando estávamos lá, foram eles que estiveram o tempo todo no julgamento, né? E nós vamos dar sequência. Ontem mesmo eu conversei com agentes do governo, com ministros, mostrando que esse processo precisa ser resolvido. O PL 9252, ele é um projeto que está pronto para votar, né? Já há tempo. E o Rodrigo Maia não vota porque o governo não autoriza a votar. Né? O governo precisa perceber que é melhor resolver de uma vez, senão ele sofrerá uma derrota política via justiça. Né? Porque ele prometeu, o presidente Jair Bolsonaro prometeu. Né? O produtor, tem que deixar claro isso. E talvez ele não esteja sendo informado pelos seus assessores, ainda bem que vai trocar a Casa Civil. Era um bloqueio importante que nós tínhamos ali, a Casa Civil não apoiava, não nos ajudava. Agora, quem sabe, trocando, a gente consiga levar isso adiante. E o ministro Paulo Guedes já teve a informação dessa decisão, feita por mim, através de assessores e de outras lideranças, e que a promessa precisa ser cumprida, porque agora o passivo é muito menor, o governo vai ter que devolver para o produtor, portanto, é melhor um bom acordo que um negócio mal feito. Né? E o governo vem fazendo mal feito esse negócio, e os produtores estão agora com uma grande vitória que eu tenho certeza que vai nos levar ao fim desse injusto passivo que o produtor nunca deveu, né? E a justiça agora está corrigindo o erro que ela mesma cometeu.
Deputado, essa questão do passivo, ela gerou muitas dúvidas. Desde que nós publicamos essa notícia aqui ontem no nosso portal, no Notícias Agrícolas, gerou bastante questionamento por parte dos produtores. O que que isso quer dizer efetivamente sobre o passivo a partir do momento em que o STF tomou essa decisão? O que que isso significa efetivamente para aquele volume do passivo que é um dos grandes entraves para se resolver essa questão do Fundo Rural?
O produtor que exporta direto um grande volume, tem alguns produtores, não sei quantos, mas existem no Brasil, grandes produtores que exportam direto, aceitam, né? Então a exportação direta não era cobrada. E por uma exceção normativa, né? Quando o produtor vendia para outro que depois exportava, recolhia. Então, o que disse a justiça é o seguinte: não tem, exportou, não paga o rural. Indireta ou diretamente.
E era cobrado do produtor, deputado? Era quando.
Do produtor.
Do produtor, certo.
É, até porque o adquirente ele é obrigado por lei a fazer o recolhimento para o Estado.
Exato.
Então, o adquirente recolhe e repassa para o Estado. Então, é por isso que a vitória é muito importante, porque se nós pegarmos tudo que deve ter sido recolhido, né, desde 2010, no caso de grãos, né, especialmente aí, em todos os produtos, você vai ter a grande maioria, porque os que exportam diretamente existem, mas não é nem perto da metade, por isso que a gente fala em 60%, 70%, que tiveram um recolhimento inapropriado, indevido. É isso que a justiça disse, e agora esse produtor vai poder buscar. A grande dúvida é que está uma injustiça sendo gerada pelo governo, porque aqueles que aderiram ao refis não têm, em tese, o direito dessa decisão. E é obviamente que nós vamos discutir isso, porque aí é uma sacanagem ainda maior.
Quem aderiu não tem direito, deputado?
Em princípio não.
Tá.
Né? Mas o Estado brasileiro, em princípio, nós vamos ainda analisar e discutir juridicamente aí quando a terra é a ProSoja. O que acontece é que o Estado brasileiro obriga o produtor, não tem problema de negativa, a reconhecer uma dívida que não é dele, e depois o trânsito judicial conclui-se e diz o seguinte: não, agora o cara que confessou está fora. Isso é um absurdo. Então é exatamente isso que nós estamos levando ao governo. Eu ainda confio na palavra do presidente da República e tenho dito aos membros do seu governo, dos ministérios, que eles não podem fazer com que o presidente negue a palavra. Agora também ontem, uma pessoa de grande importância dentro do governo, eu não vou expor aqui,
claro,
combinei que não faria a exposição, eu pedi que o governo não pode continuar enrolando. Se não vai cumprir a palavra, o presidente e o seu governo vão ter que dizer ao produtor: não vou cumprir, então vou portar o razão, eu vou cumprir de tal jeito. O que não dá para enrolar, já tem um ano de governo, a promessa segue sendo reforçada cada vez que fala-se com o presidente da República e nada acontece, mas você está mostrando que não está com razão. Então eu acho que essa decisão vai nos ajudar e nos dar força, Carla, para que a gente possa concluir essa negociação, mas a grande parte do passivo morreu ontem. Né? E se o governo não agilizar, ele sofrerá uma derrota também política de uma palavra não cumprida aos produtores brasileiros.
E quando a gente fala da promessa do governo, a gente se refere, deputado, exatamente a isso, a essa questão da cobrança do passivo, que é, como eu disse, é o principal entrave para que essa questão seja efetivamente e definitivamente resolvida. Então, quando o senhor se refere a essa promessa do governo, que realmente foi feita pelo presidente Bolsonaro e pelo ministro Paulo Guedes, é essa questão do passivo especificamente. O passivo precisa ser enterrado, é isso?
É isso que foi prometido pelo candidato, pelo eleito e pelo empossado presidente.
Certo.
E é isso que o produtor espera. Né?
E tendo feito
isso... Exatamente isso que o produtor espera.
E tendo o STF tomado essa medida que tomou ontem, isso, portanto, como o senhor bem colocou aqui no começo da entrevista, reduz o volume do passivo em pelo menos 50%.
Reduz e o governo vai ter que devolver dinheiro aos produtores. E é por isso que eu insisto. O governo precisa sentar para resolver o problema, senão vai sair mais caro ainda para ele. E a decisão do STF agora mostra que a decisão foi errada e nós vamos ficar com mais força política para cobrar isso, em termos que o Executivo resolva o problema.
Claro. Deputado, a gente recebeu aqui algumas perguntas, como, por exemplo, um produtor de Taquarituba, em São Paulo, que diz o seguinte: e quem pagou vai poder reaver os valores? Como é que isso vai funcionar a partir de agora, depois dessa decisão, deputado?
Quem pagou é o grande beneficiado. Né? E é isso que eu disse, quem aderiu ao refis perde esse direito em tese, né? Até que a gente possa estudar bem, se precisar reverter na justiça. Essa decisão é especialmente para quem pagou. Portanto, veja como ela é realmente justa, né? Faz com que acabe a cobrança e ainda cria esse ambiente para que quem pagou possa fazer o recolhimento.
Deputado, Outra pergunta, de um produtor de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Significa, então, que eu, como produtor rural, entregando a soja em uma cooperativa ou cerealista, não vou mais pagar o Fundo Rural? Pois a finalidade da soja que enviamos ao porto, em sua maioria, é para exportação. Como fica, então, a partir dessa decisão, quem entrega a sua soja na cerealista ou na cooperativa, deputado?
Em tese, é isso, né? Eu só preciso orientar o produtor que agora nós temos todas as etapas ainda, vamos dizer, burocráticas da tramitação dessa decisão. Publicação de acordo, uma série de coisas, né, até que isso tenha a eficácia. Então é importante ficar atento, né, mas em tese é isso. Quer dizer, não é devido o Fundo Rural para as exportações. Portanto, o governo, além de tudo, ainda vai perder a nova fonte de renda que ele arrumou quando é certo que recolher. O governo está sendo, eu vou dar um tema meio grotesco, sendo burros do ponto de vista de não ter resolvido isso ainda. Porque se tivesse resolvido, tinha consolidado a cobrança daqui para frente e limpado o passivo para trás. Agora ele corre o risco jurídico de também ter dinheiro para frente. Isso será uma derrota econômica para ele.
Conosco, portanto, o deputado federal Jerônimo Guerin, que trouxe mais explicações sobre essa decisão que foi tomada nessa quarta-feira pelo Supremo Tribunal Federal, que declarou inconstitucional a cobrança do Fundo Rural sobre as exportações indiretas. Um alerta dado pelo, na verdade, alguns alertas dados pelo deputado nessa quinta-feira, algumas explicações. Quem aderiu ao Refis perde esse direito que foi adquirido ontem no STF. Então, quem aderiu ao Refis vai esperar agora, vai precisar esperar que essa decisão seja revertida na Justiça, né? É, não é justo que quem aderiu ao Refis não participe dessa decisão do STF. O deputado Jerônimo já disse que isso vai ser estudado e essa decisão vai tentar ser revertida na Justiça. Então, quem aderiu ao Refis, por enquanto, perde esse direito da inconstitucionalidade determinada ontem pelo Supremo. Outro alerta importante, é preciso que agora todas as etapas para que essa medida se torne eficaz, comece a valer efetivamente, precisam ser respeitadas, né? Tem as etapas burocráticas, a publicação do acórdão e tudo mais. Tudo que é judicial precisa terminar de acontecer, a burocracia também precisa correr para que isso comece a valer. Então, o produtor tem sim que ficar atento, certo? E esperar agora os próximos passos acontecerem, os passos naturais para que isso se resolva. Nós recebemos aqui algumas perguntas, então se você não acompanhou tudo, uma delas é de saber se o produtor que entrega os seus grãos na cerealista ou na cooperativa não precisa mais pagar a Fundo Rural. Em tese, é isso que acontece, ele não precisa mais pagar. No entanto, é preciso esperar que a medida comece a valer efetivamente, né? Depois de todos esses passos burocráticos forem também efetivados. Então, é preciso esperar para que tudo seja efetivado e comece a valer, certo? Quem pagou pode reaver os valores? Segundo explicou o deputado, sim. Segundo o deputado Jerônimo, quem pagou é o maior beneficiado, porque cria-se esse ambiente do produtor e pedir a revisão então desse dinheiro, pedir a volta desses recursos. Então, precisamos continuar monitorando. O que acontece a partir de agora? A partir de agora, o deputado Jerônimo, com a sua equipe e as demais instituições ligadas ao agro que estão já nesse caminho, nessa batalha, vão pedir com que o restante do passivo seja retirado e não mais cobrado, que é a promessa do presidente Jair Bolsonaro, ainda quando era candidato à presidência da República. Isso frisou muito bem o deputado Jerônimo Guerin durante a sua entrevista. Ele diz que essa é uma promessa de governo, precisa ser cumprida e eles vão continuar batalhando por isso. Até porque a partir desse momento fica mais fácil, né, teoricamente, porque pelo menos 50% do passivo foi enterrado junto com a decisão do STF ontem, porque a partir do momento que é inconstitucional, esse valor não pode ser cobrado. Então, mais uma vez, segundo o deputado Jerônimo Guerin, pelo menos 50% do passivo, do total do passivo, ficou para trás a partir do momento que o STF, então, tornou inconstitucional a cobrança sobre as exportações indiretas. Trata-se de um tema bastante delicado, com muitos detalhes, então a nossa orientação para você é de que você esteja sempre em contato com os seus parlamentares de confiança, incluindo o deputado Jerônimo Guerin, que está acompanhando de perto esse assunto, junto com as suas instituições de classe, as suas associações de produtores, sindicatos rurais e, claro, a sua assessoria jurídica, seja o seu advogado, ou enfim, se você está ali trabalhando com os advogados das suas instituições, esteja em dia com as informações para saber exatamente qual é a sua situação, qual é a sua realidade e que passos você deve tomar depois dessa decisão do STF. Tá certo? A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil.